Olá, bem-vindos ao podcast do Zero, um podcast onde vamos falar de sustentabilidade e de uma vida com menos desperdício. Espero que gostem. No episódio de hoje vamos falar sobre sobrepopulação. É um tema que está muito na atualidade. Vemos muitas pessoas a dizerem que somos demais para o planeta, para o que o planeta tem capacidade. E gostava de desmistificar um bocadinho este tema. Vamos a isso? Olá, bem-vindos a mais um podcast. Na realidade é só um segundo, não é mais um. Queria primeiro agradecer-vos o feedback sobre o podcast, o primeiro episódio do podcast. Fiquei contente que muitas pessoas tivessem mandado mensagem a dizer que serviu para aguçar um bocadinho a curiosidade. E obrigada também às pessoas que me passaram a conhecer através do primeiro episódio. Não estava à espera que isto acontecesse, portanto, bem-vindos. Espero que espreitem o site e o Instagram e mandem mensagem sempre que quiserem, tiverem alguma dúvida. Eu vou tentar sempre responder, se souber. E hoje gostava de vos falar sobre um tema sobre o qual acabei de escrever também há pouco tempo, acabei de pesquisar há pouco tempo, e que vai ser abordado assim em várias partes, mas a primeira é talvez a mais importante, que é sobre a sobrepopulação que estamos a assistir neste momento, ou que toda a gente fala neste momento. É muito comum entre ativistas e entre pessoas preocupadas pelo ambiente ouvirmos falar sobre o pânico de estarmos em crescimento exponencial, ou nós somos demasiados e a Terra não consegue, não tem recursos para nos sustentar a todos. Enquanto alguém que está prestes a ter um bebê e que quer ter muitos filhos, mais do que os necessários para a regeneração geracional, que são dois, é um tema particularmente sensível para mim e é um tema sobre o qual pesquisei muito, porque também não queria deixar que aquilo que eu acredito em termos de ambiente e sociedade se incompatibilizasse de alguma maneira com a minha vida pessoal e com aquilo que eu quero para a minha família e para a minha vida. E então quis perceber um bocadinho quais é que são os factos que estão aqui em causa, e acredito que para muitos pais que estejam a ouvir-me este tema seja importante, e para muitas pessoas talvez que estejam a pensar sobre se querem ou não ter filhos, isto possa ajudar a acalmar um bocadinho as decisões, ou pelo menos a tomá-las de maneira mais informada. Então, isto tudo começou a fazer mais buzz na minha cabeça em dois ou três momentos. O primeiro foi um cartaz que surgiu em Sintra, de uma organização nórdica, em que dizia basicamente: obrigada a quem não tem filhos porque está a ajudar o ambiente. De alguma maneira era esta a mensagem. E eu pensei: bolas, eu considero-me uma pessoa muito preocupada com o ambiente e não me passa pela cabeça não ter filhos, porque para mim a questão sempre foi: eu vou ter filhos, vou educá-los, vou ensiná-los a ser cidadãos conscientes, saber fazer um tipo de consumo o mais consciente possível e moderado, e eu acredito que eu vou trazer pessoas melhores para o mundo, e que é por isso que eu os quero trazer também. Quero trazer pessoas ao mundo que pensem e que ajudem os outros e contribuam para a sociedade. Não, a ideia de nenhum pai é criar um inútil, não é? Não estou a dizer com isto que os filhos tenham de ter utilidade, mas toda a gente quer que os filhos sejam bem-sucedidos, sejam felizes, e ser feliz, para mim, pelo menos, passa muito por estar inserida numa sociedade e por poder praticar aquilo em que acredito e ter os meus valores, e os meus valores passam também por ajudar quem está à minha volta. E depois houve uma entrevista do Prince Harry com a Jane Goodall, que é a senhora responsável que fez a investigação com os chimpanzés. Eu acho muita piada a senhora, a personagem. E ele dizia que só queria dois filhos, porque seria quase inconsciente ter mais do que dois filhos por causa do planeta. E pronto, para mim esta questão de o Prince Harry disse isto, a mim não aquece nem me arrefece, porque ele não é para mim uma autoridade em termos de nada, na realidade, mas não é definitivamente uma autoridade para mim no que diz respeito à sustentabilidade. Mas comecei a pensar muito nisto, recebi uma mensagem também a perguntar: o que é que achas em relação a vais ter agora um bebê, mas toda a gente fala da necessidade de reduzirmos o número de pessoas na Terra, nós estamos em crescimento exponencial e já não vai haver capacidade para nos alimentar a todos. E sinceramente, eu quando perguntei a essa pessoa, mas onde é que está escrito isso? Onde é que está comprovado? Na altura não me soube responder, disse, não, é uma questão que muitos mídias falam, e é verdade, e falavam, mas não havia propriamente dados que o demonstrassem, havia especulação. Então eu quis investigar o assunto, e vamos por partes, ok? Primeiro vamos ver o que é que os dados nos dizem, o que é que a história nos diz. Então, em 1990, a população mundial estima-se que estivesse nos 5,3 bilhões, milhares de milhão. Em 2019, estamos a falar de quase 20 anos depois, estávamos nos 7,7 bilhões. Estimativa da União Europeia, eu posso deixar aqui o link em baixo, tanto para o artigo que tenho escrito sobre o assunto, como para as estatísticas. Em 2030 estima-se que sejamos 8,5 bilhões, 2050 9,7 bilhões e 2100 10,9 bilhões. Isto em si, se fizermos num gráfico, é um crescimento, sem dúvida nenhuma, de 1990 até 2100. Portanto, estamos a falar aqui de passar para o dobro da população. Mas toda a gente fala em crescimento exponencial nunca visto, e isto não é propriamente um crescimento exponencial. O exponencial acontece antes disto. Para quem estudou matemática, o crescimento exponencial é aquele crescimento muito, muito, muito acentuado que é representado por uma linha quase na vertical. E então quero que andemos um bocadinho para trás. Nós estima-se que em 1800 tínhamos chegado ao primeiro bilhão, ou seja, foram centenas de milhares de anos até chegar ao primeiro bilhão de humanos. De qualquer das maneiras, não temos maneira de comprovar, porque os censos, mesmo hoje em dia, têm erro, imaginem, em 1800. O segundo milhar de milhão demorou 100 anos, portanto, primeiro demorámos centenas de anos, e centenas de milhares de anos a chegar ao primeiro bilhão, e o segundo vem logo 100 anos depois. E depois o bilhão a seguir foram 40 anos depois, portanto, menos de metade. E em 1975 éramos 4 bilhões, ou seja, aumentámos aqui sim muito exponencialmente. E hoje, 35 anos depois, basicamente, ou 45 anos depois, somos 7 mil milhões, ok? Portanto, houve um crescimento exponencial se nós compararmos até 1800 e de 1800 até à data, claro que é um crescimento exponencial. O que acontece é que este crescimento não continua, entretanto, exponencial. Nós estamos, se avaliarmos de 100 em 100 anos, sim, é um crescimento exponencial. Se avaliarmos a cada 10 anos, vemos que agora para o fim, o gráfico está a começar a estabilizar, ou seja, continua a crescer um bocadinho, mas as estimativas da União Europeia são de que venha a estabilizar em 2100 e depois comece efetivamente a decrescer. Sendo que neste momento temos a maior parte dos países já em decrescimento em termos de população, ou melhor, atingido o grau de estabilização e depois de crescimento, à exceção dos países na África Subsaariana, mas já vamos perceber porquê. E depois vocês podem perguntar, ok, mas confiáveis são os dados da União Europeia sobre este assunto? Bom, a União Europeia tem vindo a fazer este tipo de previsões já há muito tempo, ok? E cada vez o faz com um intervalo de confiança mais rigoroso e mais com menos falha. Para terem uma ideia, a União Europeia estimou em 1950, estava a tentar estimar quantos é que seríamos em 1990 e falharam por 12%. 10 anos depois, em 1960, fizeram as mesmas previsões e só falharam 2%. Ou seja, há aqui um intervalo de confiança bastante interessante. E depois podem ver também os gráficos, eu ponho no artigo na descrição. Portanto, as estimativas da União Europeia são de que seremos cerca de 11,2 bilhões de pessoas, ok? Isto é na média do intervalo de confiança, pode ir um bocadinho acima, um bocadinho abaixo, mas não chegaremos certamente aos 14 bilhões de que muita gente fala. E estas estimativas da União Europeia são até bastante conservadoras, porque existem cientistas, existe um norueguês que é um investigador de estratégia climática que se chama. Pessoal da Noruega, peço imensa desculpa, vou dizer isto mal, de certeza, mas Jorgen Randers, que é Jorgen Randers, basicamente, que dizem que vai estabilizar a meio do século, portanto, de 2050, e depois de crescer, portanto, bastante antes do que a União Europeia prevê. Ou seja, sim, somos muitos, sim, vamos ser mais ainda, vamos passar de 7 ponto qualquer coisa bilhões para 11 bilhões. E sim, neste momento já estamos com problemas na distribuição de recursos e na produção de recursos. Mas interessa perceber um bocadinho que, antes de mais nada, estamos no meio de um fenómeno de transição demográfica. Então, o que é que está a acontecer? Desde mais ou menos 1960, temos vindo a assistir na Europa a uma estabilização da população. O processo é mais ou menos este. A população começa a mover-se do campo para a cidade, das áreas rurais para áreas urbanas, começa a ter acesso a melhores condições de vida, energia, água, saneamento. Precisa menos dos de ser filhos como mão de obra, porque no campo os filhos necessitavam também para mão de obra. As crianças morrem menos e, portanto, vocês pensam, ok, a taxa de mortalidade infantil diminui, então temos mais pessoas. Não porque os próprios pais se vão apercebendo que os filhos já não estão a morrer. Antigamente, uma mulher se calhar tinha 5 filhos e 2 morriam. Portanto, já contavam com isso, já estavam a contar com isso acontecer. Depois, a seguir, passamos por uma fase em que elas têm 5 filhos, mas já não morrem, e aí há um pico de população, ok? Vamos sempre pegar nesta mulher que tem 5 filhos. Já deixam de morrer e, portanto, efetivamente, há um crescimento, porque se há 20 anos atrás tinham 5 filhos e 2 morriam, passavam a ter 3, e agora têm na mesma aos 5. Mas já nenhum morre, passa a haver 5 e há de facto um crescimento populacional. Mas depois ela percebe-se de que os filhos já não estão a morrer, a filha dela, se calhar, já em vez de ter 5, já vai ter 3. E à medida que a filha depois teve a oportunidade de pôr as filhas dela na faculdade ou na escola, e essas filhas também começaram a querer ter uma carreira e não estar só a trabalhar em casa, começaram a atrasar a idade média em que começam a ter filhos, a taxa de fertilidade diminui. E as pessoas começam a ter menos filhos. Portanto, neste momento, aquilo a que estamos a assistir na União Europeia é que já nem sequer conseguimos atingir a taxa de renovação populacional, que é de 2 filhos por cada casal. Porque isto é, não sei se estão familiarizados com o conceito, mas para haver renovação, cada 2 pessoas tem de gerar outras 2 pessoas, portanto, para serem substituídas por essas 2 pessoas. Basicamente é isto que significa. O que também é importante, porque ter uma população muito envelhecida. Não é economicamente muito viável, porque uma população mais envelhecida é uma população que contribui de maneira menos ativa para a economia, uma população que depende mais de subsídios ou de algum tipo de reforma e não está a produzir. Portanto, interessa também haver esta renovação. E, portanto, é esta transição demográfica que nós já assistimos na Europa há mais de 50 anos, e, portanto, na Europa já estamos na fase em que está a decrescer a população. Mas à medida que os outros países do mundo vão passando por este processo de desenvolvimento, vamos começando a registar no mundo inteiro, o mesmo processo. Portanto, neste momento, o continente onde continua a haver um crescimento populacional é no continente africano, estamos a falar especialmente da África subsaariana, porque, e isto faz sentido se nós percebermos aquilo que estávamos a conversar antes, que era, quanto menos condições de vida a população tem, menos acesso à informação e à contracepção, por exemplo, menos acesso à educação, especialmente à educação feminina, o que também leva a que não haja depois, emprego feminino. As mulheres em muitas comunidades africanas ainda dependem muito da figura, masculina da família. E portanto morrem muitas crianças, eles precisam dos filhos para fazer produção agrícola e portanto, ou para irem buscar água, ou para coisas, as coisas mais básicas que a nós não nos faz sentido absolutamente nenhum, mas que existem, que são situações que acontecem. Agora, o que está a acontecer em todo o mundo é que as condições de vida, de higiene, de saneamento, estão a melhorar significativamente, ok? Já há muito poucas pessoas a viver sem acesso, ou melhor, há muitas pessoas, mas comparando percentualmente com o que acontecia há 50, 100 anos atrás, há muito poucas pessoas a viver no chamado limiar de pobreza sem acesso às condições básicas de saneamento, ok? Portanto, a tendência mundial que está a acontecer, não é que vai acontecer, é de haver um decréscimo populacional. Mais tarde ou mais cedo ele iria acontecer. Está a ser um bocadinho atrasado por causa destas populações menos desenvolvidas. Portanto, também quando nós pensamos em ajuda humanitária e em ajudar as pessoas que estão na África subsaariana, neste caso, nós não pensamos que nos estamos a ajudar a nós próprios, mas a verdade é que estamos. Porque ao promover a educação feminina nestes países, que estão ainda, são o Global South, como disse a Joana Guerra Tadeu, porque disse, tem de haver um nome para os países em vias de desenvolvimento. E depois a Joana disse-me, sim, é Global South. Portanto, obrigada, Joana. já não se chama País em Vias de Desenvolvimento, é o Global South. Portanto, há aqui uma diferenciação entre hemisfério norte e hemisfério sul, mais ou menos. E portanto, cada vez, quando nós estamos a tentar promover a educação feminina em países do hemisfério sul, ou quando estamos a promover a melhoria das condições de vida deles, na realidade nós estamos a promover a saúde do planeta também. Estamos a fazer com que não haja este crescimento exponencial populacional, que na realidade já nem sequer está previsto que aconteça. Ou seja, vamos estabilizar nos 11 milhões em 2100. São essas as previsões. Claro que podemos estar errados, como é óbvio que podemos estar errados, mas nós temos de nos basear em alguma coisa. Aquilo que eu digo sempre a toda a gente é: eu vou basear-me naquilo que a ciência me diz numa dada altura da minha vida. E a ciência, se depois de mudar, eu vou fazer a revisão literária ou científica e hei de ver como é que a minha opinião muda, porque obviamente as opiniões não são estanques, nem as previsões, nem os predictive analytics são muito interessantes e eu estudei na faculdade e acho uma parte da estatística muito, muito interessante, mas não é. Não, tem risco, não é? Tem erro. E portanto, queria-vos deixar assim este overview. Portanto, a maior parte das tendências de crescimento populacional global está relacionada com as tendências de fertilidade, e isso está também relacionado com a educação feminina, com o trabalho feminino, com as condições de vida da população, com o acesso à eletricidade, água e sistemas básicos de saneamento. Portanto, temos aqui a ver que as taxas de nascimento estão tendencialmente a diminuir e nos países pobres, à medida que vai haver esta transição demográfica, e esta melhoria das condições de vida, também vão continuar a decrescer. É uma tendência de crescimento populacional, de crescimento populacional que começou na Europa, está a espalhar-se para o resto do mundo e não mostra sinais de que vá abrandar de nenhuma maneira. Eu vou-vos pôr aqui em baixo o acesso ao artigo, porque tem cá os gráficos todos e as fontes todas, ok? Agora vamos só pensar na outra parte, que é: qual é o problema de sermos muitos, não é? Qual é o problema e somos assim tantos? A primeira questão é: sobrepopulação significa que existe população a mais, população que não conseguimos alimentar, população que a Terra, o planeta, não consegue, para os quais o planeta não consegue garantir recursos de sobrevivência, ok? Neste momento, o que está a acontecer é: nós temos recursos para toda a gente, ok? Eles não estão bem distribuídos. Existe uma clara diferença entre o hemisfério norte e o hemisfério sul na distribuição de recursos. O hemisfério norte consome muito mais do que aquilo que necessita e desperdiça muito, e o hemisfério sul consome menos do que aquilo que necessita. Portanto, quando dizem é impossível termos recursos para todos porque há pessoas a morrer à fome, nós temos pessoas a morrer à fome porque temos pessoas a ingerir 5 vezes mais calorias diárias do que aquilo que necessitam, ou de comer, a fazer a alimentação de uma maneira muito mais insustentável do que aquela de que o planeta consegue efetivamente dar vazão. Mas nós conseguimos alimentar os 7 bilhões que somos e os 11 bilhões que poderemos vir a ser em 2100, ok? Não sou eu que digo, mais uma vez, são estatísticas da União Europeia e são estatísticas de uma comissão que foi criada recentemente por investigadores assim mundialmente reconhecidos, por 37 investigadores, se não estou em erro, que é a Eat Lancet Commission, que estiveram. Que a pergunta deste relatório, desta comissão, foi mesmo: temos capacidade para alimentar de modo sustentável e nutritivo os 11 bilhões que seremos em 2100, ou a população que existe e que existirá nos próximos anos? E a resposta foi: sim, conseguimos, ok? Estamos a falar de cientistas, estamos a falar de uma investigação muito estruturada, muito bem feita, e também vos posso deixar o link para a mesma aqui no, na descrição. Então, nós estamos a crescer, não estamos a crescer exponencialmente, estamos a crescer sim em termos populacionais, mas lentamente. Este cenário terá tendência a terminar por volta de 2100, e ainda assim, até chegar a 2100, vamos ter de conseguir gerir 11 mil bilhões de pessoas na Terra, ok? Temos como nos alimentar a todos, temos é de saber redistribuir os recursos. Portanto, a mim chateia-me muito pessoalmente, dizerem-me: temos de ter menos filhos. Porque é mais fácil dizer isso do que dizer temos de consumir menos ou temos de consumir melhor. Eu não aceito que me digam que a solução é controlar o número de filhos que eu decido ter. Porque se eu decidir alimentar 5 filhos com uma alimentação com pouquíssima proteína animal ou nenhuma, se eu decidir e tocá-los na reutilização de roupa, de fraldas, do que quer que seja, se conseguir e tocá-los, conseguir que as minhas filhas estudem, eu estou a gerar muito menos problemas a minha família será muito menos pesada para o ambiente do que uma família com um filho em que comam 1 quilo de bife todos os dias, onde deixem as luzes ligadas o dia inteiro e cada pessoa tenha 2 carros. Portanto, não é uma questão de ter menos filhos. Ter menos filhos não resolve o problema. Nós temos é de aprender a consumir. Nós temos, porque se tivermos menos filhos, depois vamos ter um problema económico a seguir, não é? Que não vamos ter pessoas para trabalhar e para produzir, para fazer subsistir as outras pessoas que vão estar, a população que vai estar envelhecida. Portanto, não, além de que não, eu não vejo com bons olhos a limitação do número de filhos, porque é uma escolha pessoal. Há pessoas que não querem filhos, estão no direito delas. Há pessoas que querem um filho, estão no direito delas. Há pessoas que querem dois, querem três, querem cinco. Depende de cada um, depende da dinâmica familiar, depende claramente das rendas que as pessoas têm disponíveis, dos montantes que têm disponíveis. Depende de um fator inúmero, de um fator, de inúmeros fatores. E portanto, não parece aceitável que uma entidade pública ou governamental tenha algum tipo de opinião sobre uma questão tão pessoal e tão individual como o número de filhos que alguém tem. Mais uma vez, até porque não é isso que interessa, é depois tudo o resto. Sei que isto já aconteceu, já existiram governos que controlaram o número de nascimentos por família. Posso dizer que neste momento a China está com o problema oposto, não tem capacidade de renovação, eles são muitos, muitos milhões, e neste momento eles não têm 2 filhos por casal e vão ter um problema daqui a alguns anos, quando a população estiver ainda mais envelhecida do que já está hoje. Portanto, não me pareceu uma estratégia vencedora. Mas portanto, para perceberem aqui porque é que eu não concordo com esta limitação do número de filhos. Porque primeiro induzem erro, nós pensamos, ok, então vou só ter um filho e vou andar de avião todos os dias. Tudo bem, a pessoa faz o que quiser, mas isso é pior. Portanto, temos de aprender a fazer escolhas melhores, ok? Eu não vou alongar mais neste podcast porque queria deixar apenas esta mensagem sobre a sobrepopulação, mas nos próximos podcasts vou falar sobre a parte da alimentação, consumo energético, consumo no geral, para conseguirmos então equilibrar o nosso planeta em termos de produção de recursos, porque nós temos capacidade para, e depois isto vai ficar tudo factual e com estatísticas direitinhas, aliás já está nos artigos do site, temos capacidade para produzir 1,5 vezes aquilo que estamos a produzir. Portanto, dá para alimentar e dá para garantir a sobrevivência e uma vida estável para os 11 bilhões de pessoas, ok? Nós estamos a deitar fora 1/3 da comida que produzimos, estamos a consumir claramente carne a mais. Mais uma vez, não sou eu que digo, ok? Eu não sou nada fundamentalista e não acho que toda a gente vá ter de ser vegan. Aliás, não é essa a recomendação da OMS nem da União Europeia, mas é recomendado uma redução tanto por uma questão de saúde como por uma questão ambiental. Mas vamos falar nisso no outro podcast, que eu prometi que estes. No outro episódio, desculpem, porque eu prometi que estes episódios iam ficar aí entre os 20 e 30 minutos, para não serem demasiado cansativos. Aguardo os vossos comentários, e pronto, e no próximo episódio damos continuidade a este tema.